Nós sabemos que as forças involutivas estão no auge da sua batalha com as forças da evolução positivas, não só neste planeta, mas em diferentes proporções e diferentes formas em todo o universo. Isto é um fato universal e que está refletindo aqui. Este não é o único universo. Os universos são infinitos, portanto não nos preocupemos que se um dia este universo acabar, existem inúmeros outros aí pelo cosmos afora. Mas aqui na Terra, que é o lugar no qual nós podemos ter consciência das coisas normalmente, aqui na Terra as forças involutivas entre nós trabalham com a discórdia, trabalham com a separatividade e trabalham com a crítica. De forma que, se nós criticamos, se nós não nos harmonizamos, temos dificuldade para nos adaptar àquilo que é uma energia grupal, aquilo que é uma energia universal, então quer dizer que nós já abrimos as portas para essas forças, que não querem união, não querem entendimento, e isto é claro para vocês todos. Acontece que é muito claro, mas quando acontece conosco, nós pensamos que conosco não acontece, que nós estamos certos e que não está acontecendo conosco, está acontecendo com os outros. Isto é muito humano, isto é muito da mente normal. Então, nós teríamos que, nesses momentos cíclicos, não abrirmos mão de fazermos o nosso exame de consciência, se possível, diário. E esse exame de consciência seria a nossa última ação do dia, antes de adormecermos. Então a gente, como já ouvimos várias vezes, não, mas pelas perguntas que estão aqui, vê-se que é necessário repetir, nós já sabemos que antes de adormecer, deveríamos recordar o dia ao contrário. Isto é, partimos do último fato. Se o seu último fato foi ter deitado na cama, então comece a recordar por aí. Como é que você deitou na cama? Como é que você deixou os sapatos? Enfim, você recorde o seu dia. Vá observando tudo que você fez, até quando você acordou. E assim, nós habituamos a termos mais cuidado com a forma que somos, com a forma com que falamos. Porque quando nós falamos, embora estejamos convictos do que estamos dizendo, nós na realidade estamos criando formas. Então se você fala com determinado tom, você enche o ar de certas formas que vão obstruir uma série de canais que podem estar sendo construídos pelos anjos, por exemplo. E vão entrar em conflito com certas formas positivas que foram delicadamente construídas por aqueles que oram. Então nós teríamos que realmente, se queremos trabalhar com oração, e se queremos trabalhar com oração e como guerreiros, guerreiros não quer dizer ir para a batalha, não, como a gente sabe, não quer dizer lutar, nem brigar. Mas se nós quisermos trabalhar como guerreiros, nós teremos que ter consciência de que já nos esvaziamos e nos libertamos de todas aquelas coisas que nos obstruem, de todas aquelas coisas que se agregam a nós, feitas por nós mesmos. Formas, pensamentos, formas de maus sentimentos, formas desordenadas, enfim. E nesta recapitulação ao inverso, a maior parte das coisas que nós fizemos, nós podemos, inclusive, neutralizar. Se ali, naquele momento, produzimos uma energia contrária, produzimos uma força contrária que vai, eventualmente, equilibrar aquilo que nós já fizemos. Porque fez, está feito. Está registrado no éter e não se apaga. Então, se eu, na recapitulação, vi que alterei a minha voz, portanto, criei uma série de padrões negativos por aí, aquilo está criado. Então, eu vou procurar fazer o oposto, vou procurar equilibrar aquilo. E se nós não fizermos isso antes de adormecer, provavelmente não vamos ter possibilidade de fazer isto em outros momentos. A não ser que vivamos em um monastério e que naquele monastério haja um horário muito bem organizado e que se cumpra aquele horário e que no horário do exame de consciência estejamos todos fazendo o exame de consciência. Mas se nós não estamos no monastério, se nós não estamos num ritmo estabelecido, nós temos que abrir espaço para isto. Eu sei que quase todos nem pensam em fazer isto. Mas hoje seria muito necessário. Seria muito necessário porque praticamente não existe mais instrução externa. Praticamente não existe mais instrutores nos instruindo externamente. Isso tudo está passando para os planos internos. Isso tudo está passando para a nossa vida interior. Então, nós teríamos que, se quisermos, não é? Se quisermos estarmos lúcidos quando uma força está nos rodeando para agir através de nós, se nós quisermos ter consciência disto, precisamos nos cuidar. Precisamos nos cuidar desta forma. Porque a opinião das pessoas sobre nós, para nós, de nada serve. O que nós precisamos é reconhecer o que fizemos ou pedir luz sobre aquilo que estamos fazendo e de que forma estamos fazendo. Isso ninguém pode dizer para nós com a mesma precisão com que o nosso eu interno pode nos dizer. Nosso eu interno nos fala muito, muito baixinho. Baixinho é uma palavra simbólica aqui. Eu quero dizer que o nosso eu interno nos fala imperceptivelmente. E se nós não estivermos muito atentos, praticamente não percebemos. O eu interno está na quarta dimensão. Na quarta dimensão não tem palavras. Onde existem palavras é no plano astral. E o plano astral está na terceira dimensão. Na quarta dimensão não existem palavras, nem na quinta, nem na sexta. Então nós temos que lá estarmos muito harmoniosos, estarmos muito em silêncio interior, para podermos registrar alguma coisa que o nosso eu interno, que o nosso eu profundo está dizendo. Eu estou me referindo ao nosso eu profundo. Não estou me referindo, por exemplo, ao nosso eu psicológico, que também é interno, mas é eu psicológico. E pelo que ele diz, pelos assuntos que ele trata, se vê que é o eu psicológico que está falando. É o eu psicológico da pessoa, do indivíduo. E o eu psicológico é praticamente igual ao eu humano. Praticamente igual. Só está num plano mais sutil. Única diferença. E o eu psicológico é a nossa psicologia. E como eu estou ouvindo lá, pelo ouvido, alguma coisa falando, aquilo não é o eu profundo. O eu profundo não fala desse jeito. O eu profundo é um outro contato. E nós precisamos nos esvaziar de muita coisa, precisamos desobstruir os nossos canais internos, os nossos canais auditivos, visuais internos, não? Nós precisamos estar com isso tudo desobstruído para podermos entrar em contato com o que realmente é interno e não com o que é psicológico. Com o que é subconsciente, com o que está no nosso corpo astral, por exemplo, os sentimentos do nosso corpo astral, as percepções do nosso corpo mental, tudo isso de nada vale, tudo isso é humano em um outro plano, mas é tudo isso é humano. Então, nós temos que estar muito atentos na nossa intenção de nos esvaziar. É só este ser humano da superfície da Terra, de toda a humanidade evoluída, não é que nós sejamos evoluídos, mas digamos, não somos totalmente selvagens. Mas todos estes seres humanos se enganam que se trata de acumular, se trata de obter, se trata de fazer, se trata de ter. Isto tudo é ilusão. Isto é ilusão de quem está em nível de personalidade. Porque quando nós começamos a compreender que o jeito que somos, a vida que levamos, o que pensamos, o que sentimos, se nós chegamos a reconhecer que tudo isto tem que ser transcendido, mas absolutamente transcendido, se nós chegamos a perceber isto, então não se trata mais de estar acumulando mais coisas, mesmo que sejam coisas internas. Se trata de nós estarmos nos esvaziando, nos limpando, nos purificando. É por isso que quando vai se fazer um trabalho terapêutico, um trabalho de saúde e cura, a primeira coisa que faz é nos dar um banho. Mas é a primeira coisa. A primeira coisa é um banho. E às vezes é um banho físico, dentro da banheira. Não é um banho simbólico, não é um banho de vibrações, não. É um banho mesmo de você entrar na água, com ervas lá dentro, com enxofre dentro d'água. Se trata de nós estarmos diante da verdade, da realidade, não? Então, primeira coisa é um banho de enxofre. Segundo a forma como a pessoa se expressa, banho de enxofre. Depois aí começa o trabalho um pouquinho mais sutil. Começa um trabalho mais invisível. Então, se nós não nos dedicamos ao nosso esvaziamento, se nós não nos dedicamos a, primeiro, limpar a nossa mente, limpar as nossas emoções, limpar o nosso palavreado, limpar os nossos gestos, limpar tudo isto. Primeiro limpamos aquilo que é possível limpar e depois começamos a purificar. Aí já é outro estágio. Limpeza é uma coisa básica. Depois começa a purificação. E aí temos que pedir luz para ver qual é o tipo de purificação mais adequada que vamos fazer. Se é com a água, se é com o ar, se é com a terra, se é com o fogo, se é com as ervas. Enfim, nós vamos aí pedir luz para ver que tipo de purificação vamos fazer. Não há quem não precise dessas duas coisas, de banho, de enxofre na água e de purificação. Praticamente todos. É que nós estamos muito habituados a ser como somos. Estamos tão habituados, tão acostumados, que não percebemos mais o que somos. Não percebemos a nossa densidade em que vivemos, fisicamente, astralmente e mentalmente. Olhe, se vocês neste momento ficarem pensando, eu não tenho nada a ver com isso, o meu caso não é tão grave, não pensem isto, porque vocês já estão abrindo uma porta para uma força mais sutil do que aquela que está lá dentro entrar. Bom, aqui uma pessoa sonhou que o lago Titicaca estava entrando em erupção. E esta erupção do lago Titicaca, segundo o sonho dele, queria advertir duas nações sul-americanas para que não entrem em guerra. Parece que tem duas que estão quase. E o lago Titicaca, no sonho dela, entrou em erupção. E isto quer dizer, o lago Titicaca, no sonho, estava assumindo uma liberação. O lago Titicaca, como entidade, porque os lagos também são entidades, não? Enquanto a gente não mata um lago de tanta sujeira, de quanto esgoto, um lago é uma entidade. Ou um lago é um espelho. Não esses das cidades, obviamente. Mas um lago, nos Andes, é um lago ainda. Então, este entra em erupção. E ele está transmutando aquilo que aquelas duas nações estão representando. E assim, muitas outras áreas do planeta, ou muitas outras áreas do plano astral do planeta, devem estar entrando em erupção para transmutar o que a humanidade faz, e o que a humanidade emite, o que a humanidade emana. Isto é normal, isto se sabe. E outra pessoa pergunta, dentro deste plano, não de confusão humana, terrestre. Não que a pessoa esteja confusa, o plano terrestre está confuso. Como estar corretamente no serviço de prevenção da fome que irá acontecer nos dias que se aproximam? Bem, nós estamos ouvindo falar há mais de 2000 anos da fome, porque as profecias não estão no tempo cronológico. Então, se há 2000 anos atrás houve um profeta que via no tempo real, ele há 2000 anos atrás pode ter visto uma coisa que está para acontecer agora. Compreende? Porque ele não está no tempo cronológico. Ele está no tempo real. Prevenção da fome, planetariamente, só faz isto quem não conhece as profecias. Ou quem não tem noção de nada, não tem consciência do que está se passando no mundo. Eu não sei se pode haver um trabalho de prevenção da fome. Pode haver 1%, 1% de resultado, se tanto. Mas o que a humanidade está plantando como ação, ela vai colher isto. E ela vai colher a fome. Como nós podemos trabalhar isto? A esta altura das coisas, nós podemos trabalhar não só isso, mas qualquer outra coisa em nós mesmos. Porque nenhum de nós pode esperar que esta humanidade de superfície agora, a esta altura, mude de rumo. Esta humanidade está caminhando para um processo de purgação, para depois começar um processo de reencontro de si mesmo e de reconstrução. Então, prevenção de fome é cada um de nós que, conosco mesmos, cuide disso. E como é que eu vou cuidar disso se eu tenho que comer, se eu como à vontade, se eu não estou entre os famintos? Porque nenhum de nós está entre os famintos. Não estamos no grupo dos famintos. Porque as coisas que fizemos em vidas passadas nos permitiram que neste momento tenhamos o que comer. E outros fizeram coisas que já estão famintos, já estão morrendo de fome. Em parte é karma deles, e em parte é inconsciência nossa. Inconsciência nossa, que não nos perguntamos como podemos equilibrar isto, como podemos fazer alguma coisa. Mas a indiferença da humanidade, a indiferença é uma coisa notória e reconhecida. A nossa indiferença para com o próprio reino humano, para com o reino animal, nem se fala. E para com o reino vegetal também somos completamente surdos, mudos, cegos, indiferentes. Não vemos o que o homem está fazendo com o reino vegetal. E quando vemos, nada fazemos. Somos passivos. Porque achamos que são os outros que devem ver isto, que eu devo ver outras coisas. Eu não sei o que eu tenho que ver, se não é aquilo que está na minha frente. Aquilo que está na minha frente é o que eu tenho que ver, não os outros. Está na minha frente, está para eu ver aquilo. E eu tenho que olhar e tenho que ver o que eu vou fazer. Em que plano eu vou trabalhar, em que nível eu vou colaborar para aquilo. Então, se eu quero estar em serviço diante da fome, eu começo, eu pessoalmente, por me abster da gula e não comer nem um grãozinho de arroz a mais do que o meu corpo necessita. Então, se existe fome e eu não sou uma pessoa que possa resolver isto, porque nenhuma pessoa pode resolver isso, só cada faminto é que pode resolver o seu problema. Então não posso resolver a fome do outro. Não posso resolver a fome na Etiópia. Não posso resolver a fome na Índia. Não posso resolver a fome aqui, perto de nós, a 50 metros. Não posso resolver isto. Mas eu posso, eu, comigo, me abster da gula. Então tem gente que não tem o que comer? Tem. Você não pode saciá-los? Não, eu tenho coisas prioritárias para fazer. Porque a gente tem sempre outra coisa mais importante para fazer. Então você se abstenha da gula, pelo menos. Pelo menos coma só aquilo que o seu corpo pede. E se quiser ter saúde, quando a humanidade já está doente, visivelmente doente, você, quando perceber que já comeu o suficiente, pare um pouquinho antes. Pare um pouquinho antes. Fique com um pouquinho de fome. Isto é muito bom para a sua saúde. E isto é muito bom espiritualmente também. Porque aquele pouquinho que você deixou de comer, você veja como faz para encaminhar aquilo. Você veja, os cães estão todos famintos na rua, os gatos estão todos famintos, os pássaros não têm mais o que comer. Enfim, o mundo está aí, está à nossa volta. E se nós não fizermos isto individualmente, não? Porque não pretendamos que a humanidade vá sequer pensar nisto. Se nós não fizermos isto individualmente, estamos entrando em um karma coletivo direto, direto, direto. Estamos entrando em um karma coletivo. E dentro do karma coletivo, não há anjo que possa interferir. Mesmo que você tenha um anjo ao seu lado, mesmo que você acredite nisto, ou que você já o tenha visto, ou que você já o tenha contatado, ele não vai poder fazer certas coisas que ele poderia, mas ele não vai poder fazer certas coisas se você se introduz neste karma coletivo que só faz espantar toda a hierarquia angélica. Espantar, afastar, repudiar. Está claro isso para vocês? Olha, eu estou falando em palavras muito televisivas, mas eu acho que é preciso, acho que é necessário. Vai chegar um momento, porque muitos pensam, não, mas eu tenho recursos, isso para mim nunca vai faltar. Bom, está escrito num certo livro que vai chegar um momento em que mesmo tendo recursos não vai encontrar o que comer. Ou a gente vai cuidar dessas coisas, para, cuidando destas coisas, nos desobstruir um pouco para podermos receber outras, porque com canais obstruídos não se pode receber nada de sutil. Se a sua mente é crítica, ela jamais pode colher algo da pura intuição. Ela colhe dos níveis invisíveis e pensa que é intuição, mas não é. Nós teríamos que realmente tomar um banho já aqui, todos nos sentindo nos banhos, já aqui, aqui mesmo. Não precisa entrar na banheira de enxofre. Aqui, já podemos nos considerar no banho. Porque aí a energia responde. A energia responde e faz o trabalho dela. A energia tem muitas formas de nos dar um banho, sem que a gente levante desta cadeira. Porque não é um banho de água física. Mas para isso nós precisamos dar o consentimento. Primeiro reconhecermos e depois darmos o consentimento. Digamos que a gente faça isto. E digamos que haja aqui uma purificação. Porque hierarquias não faltam para fazer isto. Mas as hierarquias respeitam o livre-arbítrio. Aliás, as hierarquias só se aproximam quando você está aberta ou pedindo que ela se aproxime. Livre-arbítrio é sagrado neste homem de superfície. E eles sabem, não vão se comprometer com isto. De forma que, se nós nos reconhecemos como seres que precisamos estar mais desimpedidos, estarmos mais abertos, livres, desobstruídos para receber certas energias, para receber certas curas, para receber certas influências estelares. Eu não estou exagerando. Estão abertos canais com as estrelas. O que nós estamos fazendo desses canais? Que atitude estamos tomando para que isto tudo realmente aconteça? E não fique só o universo fazendo o que deve e nós nada fazermos. Ou fazemos o contrário do que devíamos estar fazendo. E outra pessoa pergunta, o que são os conselhos? Porque houve uma partilha na qual se falou de vários conselhos. Se falou de uma certa estrutura hierárquica da Terra que não é usual que se fale dela. Porque nós temos tratados a respeito da estrutura da Terra e da estrutura da hierarquia da Terra, tratados que foram escritos até por seres muito espiritualizados, mas que deram para a humanidade aquilo que a humanidade podia receber naquele momento. De forma que aquilo que está registrado e que ficou disponível para a humanidade até agora, aquilo para nós hoje e para a necessidade de hoje não é suficiente. Não é que esteja errado, está certo. Mas não é suficiente hoje para nós. Nós precisamos ter um pouquinho mais de consciência de certas coisas. Que com aquilo que recebemos até agora, temos muito a cultura da salvação. Não é assim que nos ensinaram? Sim, que as religiões sempre ensinaram. Enfim, nós temos a cultura de nos salvarmos. Esta é a nossa cultura. Então, vamos nos salvar. Salve-se quem puder. Hoje, salve-se quem puder. Mas a nossa cultura é esta, nós nos salvarmos. E esses conselhos, que vocês viram, são tantos, não? São conselhos de diferentes níveis. Há conselhos que se canalizam no planeta Júpiter e são conselhos para a Terra. Há outros conselhos que estão em outras estrelas lá, porque a Terra não tem um ambiente que possa ter um conselho daquela ordem. A Terra é muito densa, eles não poderiam nem penetrar aqui. Então, esses conselhos todos estão trabalhando por nós, não? E seria bom que a gente soubesse destas coisas, porque há muitas assembleias, muitos conselhos, muitas ONUs, muitas UNESCOs, muitas coisas dessas, associações, tem de tudo aqui na superfície da Terra. Mas isso de nada vale, porque está tudo no nível terrestre. Tudo isso está no nível terrestre. Tudo isso está no nível humano, mental. E quando existe algo espiritual, está nos trabalhando internamente, não está falando aqui. Está nos trabalhando internamente, está nos trabalhando no nível da mônada, no nível monádico. Nós já ouvimos falar de mônada. Sabemos que somos uma mônada no plano cósmico, no plano monádico. Já sabemos isso de cor. Mas quantos de nós, quando vão adormecer à noite, pensam sequer na mônada? Quantos pensam sequer nisso? Quantos se lembram, antes de adormecer, que são uma mônada? E que a mônada não dorme. A mônada não dorme. Então, o seu corpo adormece e você vai para lá onde você pode ir. Aonde você tem possibilidade de ir. Agora, como do nosso mental, do mental humano para cima, rege a misericórdia, para onde você quiser ir, se nada em você impedir, você poderá ir. Porque o cosmos é liberdade. Então, esses conselhos, que são tantos, não? Há anos que sabemos da existência do Conselho Alfa e Ômega, do qual Saruma participava enquanto estava encarnado. Saruma, encarnado, participava do Conselho Alfa e Ômega. E eu uma vez perguntei, onde você vai todos os dias à noite, um certo dia da semana? Eu vou me reunir com o Conselho. Conselho Alfa e Ômega tinha, naquele momento, 4 membros encarnados e 3 lá nas alturas. E eles se reuniam, 7 se reuniam. Então, conselhos é algo que hoje, eu estou dizendo uma coisa de Conselho Alfa e Ômega que é mais de 15 anos atrás, hein? Imagine hoje o que estará acontecendo em matéria de presença destas coisas. Então, esses conselhos estão para manter no planeta Terra, entre a humanidade consciente, estão para manter a sabedoria na sua pura expressão. Está aí. Nós não precisamos estar chafurdando nesse lamaçal que é o nosso comportamento. Os conselhos estão aí. Os conselhos estão aí, reunidos, trabalhando, sintonizados e mantendo a sabedoria, mantendo esse contato, não com os níveis superiores, na sua mais pura expressão. Então está tudo contaminado, mas tem um certo nível onde as coisas estão puras. E como eu faço para contatar aquilo? Como eu faço para respirar este ar? É uma boa pergunta. E neste momento, segundo o que estamos informados, esses conselhos estão trabalhando para manter puro tudo aquilo que nós esquecemos, que nós nem cogitamos, que nós não queremos saber que existe, e eles estão mantendo isto puro. Para quando nós acordarmos, para quando nós despertarmos, encontrarmos ainda esta sabedoria aí. Porque a sabedoria não é uma coisa concreta, claro. Mas a sabedoria está aí, como coisa abstrata, ela está aí. E esses conselhos a estão mantendo pura. Se nós podemos admitir uma coisa destas, e podemos pensar nisto, pensar neste trabalho existente que existe, vai surgir dentro de nós aquilo que se chama reverência, que é uma coisa que hoje está na sarjeta do nosso caminho, a reverência. Então, vai surgir dentro de nós uma reverência por tudo, hein? Por tudo. Principalmente pelo desconhecido. Uma reverência por aquilo que nós não sabemos. Então diz, você sabe o que você faria se houvesse uma contaminação nuclear? Não, eu não sei nada disso. Mas eu tenho reverência por este assunto. Mesmo que eu não saiba nada dele, mesmo que eu não tenha ideia do que é isto, eu tenho que ter reverência por esse conhecimento. Tenho que ter reverência pelas coisas que eu não entendo, que eu não sei o que é, que eu não sei onde estão, não sei se existem. Eu tenho que ter reverência pelo desconhecido. E isso os conselhos estão mantendo presente isto para nós. Nós teríamos que nos abrir um pouco para as coisas não corriqueiras. Está certo que a gente tenha que tratar de coisas corriqueiras muitas horas por dia. Mas que não fique nem alguns minutos para nós tratarmos do que não é corriqueiro, é grave isto. Isto é muito grave. Para nós como grupo humano, como humanidade. Veja, atualmente existem na superfície da Terra, entre nós, fazendo parte desta humanidade, existem muitos seres evoluídos, avançados, e que, quando existiram como seres avançados, como homens na superfície da Terra, homens evoluídos, eles já sabiam do que ia acontecer agora e se dispuseram a estar encarnados nesta época. Vocês já ouviram falar nisso em diferentes correntes espirituais? Que houve seres avançados que marcaram encontro nesta época, porque é agora que se precisa deles. Então estes seres estão aí. E nós estamos impossibilitados de reconhecê-los, porque estamos na vida comum, material, o tempo todo. Então não reconhecemos nada além disto. Além disso e da psicologia humana, o resto tudo nublado. E existem encarnados na Terra muitos desses seres. E por que a gente não os reconhece? Por que eles não agem como poderiam agir? A humanidade se desperdiçou numa série de usos da energia sexual, de forma que hoje, para se construir um corpo que tenha uma vibração, que possa receber um ser evoluído, desses que marcaram encontro aqui nessa época, esse corpo praticamente não existe. A possibilidade de você fazer um corpo pelo método normal de fazer os corpos, né? Você fazer um corpo que tenha a possibilidade de encarnar algo deste nível, não existe. Praticamente não existe. Então, o que acontece é que estes seres que têm este compromisso com o plano evolutivo estão presentes e estão, até certo ponto, encarnados em corpos que não respondem àquilo que eles transmitem, àquilo que eles são. Não respondem. o sistema nervoso que vem pela hereditariedade, não, que é o sistema nervoso, é físico. Estou falando do sistema nervoso físico. Esse sistema nervoso tem condições de registrar e de cuidar daquilo que é o nosso nível mental. Mas o nosso sistema nervoso, por exemplo, não permite que nele encarne alguém como um sábio. Não permite. E se permite, o sábio não pode usá-lo, porque é tão denso, não pode usá-lo. Nós estamos nesta situação. Então, eu acho que se trata de nós cuidarmos um pouco mais do nosso trabalho individual. E quando um grupo se dispõe a fazer esse trabalho, é uma graça. É uma graça porque soma energias. Mas, mesmo que um grupo se disponha a fazer um trabalho... Olha, eu estou fazendo um discurso apocalíptico, hein? Eu não estou fazendo um discurso para tempos normais. Estou fazendo um discurso adequado para o que está se passando. Porque se aqui nós não procurarmos a verdade, isto aqui acaba, literalmente acaba. A energia se retira daqui. Então, um grupo, por melhor que seja, hoje, um grupo em si não basta. Um grupo, para isto, é uma ótima nota, uma boa coisa. É uma ótima presença, é um sinal. É um sinal. Mas ele sozinho não basta, porque as coisas ali devem estar mesmo um pouco misturadas. Um grupo teria que ter um nível de vibração. E nós estamos todos para fazer esses grupos. Nós estamos todos afins de fazer esses grupos. Então vamos dar o máximo da nossa purificação das nossas vibrações mentais, astrais e etéricas físicas quando estamos em grupo. Porque disso vai depender o nível vibratório do grupo. Este é um lado da questão. O outro lado é você cuidar da sua vibração individual. Porque, eventualmente, esta sua vibração individual pode ser mais rápida que a do grupo. Porque no grupo está misturado com as outras, que não são do mesmo nível. Mas é bom que continuem, porque é um grupo. É um grupo que é uma coisa preciosa. É uma pérola hoje. Um grupo correto. Mas se nós estamos num grupo que achamos que é correto, um grupo que achamos que é real, isso não exclui que nós, individualmente, vamos fazer o trabalho, paralelo ao trabalho que estamos fazendo no grupo. Porque, individualmente, podemos subir mais um pouco em vibração. E se subimos mais um pouco em vibração, podemos ajudar o grupo a subir um pouco. Enfim, hoje, nós estamos no limite do nosso exercício com livre-arbítrio. Isto é, nós temos livre-arbítrio e jamais nos perguntamos o que fazemos do nosso livre-arbítrio. Então, o nosso livre-arbítrio deve estar em débito, não? Porque eu, com meu livre-arbítrio, faço coisas que só estão piorando a situação do planeta. Com meu livre-arbítrio, só faço coisas que estão piorando esta situação. É que a gente não tem visão para estas coisas, então nem calcula. Mas é o que está acontecendo. Então, com meu livre-arbítrio, eu continuo no grupo, continuo trabalhando no grupo. Existe lei de grupo, que é uma das leis da alma, e a alma está bem em grupo. E eu vou, paralelamente, vou ver se consigo me erguer para servir ao grupo de uma outra maneira, me erguendo individualmente, me erguendo, não criticando, me erguendo da minha estatura interna e espiritual. Vou me erguer e não vou reforçar aquilo que é a situação do grupo. Eu vou me erguer e vou, eventualmente, se estou lidando com energia de amor, se estou fazendo isso tudo por amor, não estou fazendo por ambição e nem por esporte. Porque tem muita gente que faz espiritualidade por esporte, não é? Depois vive outra coisa, vive o contrário. Eu estou me erguendo a serviço. Não estou me erguendo por mim, Estou me erguendo a serviço. Veja, o que está à nossa disposição como ajuda pode agir nesse campo. Mas eu preciso ver o que eu estou entendendo da situação. Porque a minha compreensão é limitada. Preciso ver o que eu estou entendendo e ficar no meu melhor nível. No meu melhor nível. O melhor nível de uma pessoa não é o nível do ambiente dele. Nunca é. Os ambientes são todos para baixo, de um certo nível, sempre. Porque a humanidade é muito heterogênea. Então, o meu melhor nível está sempre acima do meu ambiente. Então, veja, no momento em que se trabalha a vida grupal, nós estamos fazendo um discurso bem individual, porque a vida individual não terminou. A vida grupal está aí para ser redimida, a vida grupal está aí para ser elevada, e a vida grupal está aí para ser vivida. Mas a vida individual continua, prossegue. E eu, na minha vida individual, não posso dar desculpa de que os outros... Não tenho nada com isto. Eu tenho a ver com isto quando estou lá no meio deles. Dá sim, estou em grupo. E vou procurar ser o melhor possível. Mas isso não exclui que eu me assuma como indivíduo responsável, como indivíduo que tem consciência de responsabilidade. Em um momento planetário, em um momento cósmico, aonde estão se decidindo coisas para toda a eternidade. Veja, para um homem mental comum como nós, é inconcebível eternidade. Não sabemos o que é eternidade. Mas neste momento estão sendo decididas coisas para toda a eternidade. Nossa! Há conselhos, esses que estão procurando fazer alguma coisa na nossa aura. Há conselhos nas cidades intraterrenas, há conselhos em Mistritlã, há conselhos em Erques, há conselhos em Aurora, há conselhos em Minajá, aqui, há conselhos. A esses conselhos se coligam conselhos menores, sempre nos níveis internos isto. Então, nós estamos praticamente rodeados de núcleos conscientes e responsáveis e puros. E teríamos que, a uma certa altura, nos dar conta disto. Teríamos que, a uma certa altura, estar em contato com isto. Em contato com isto. E cada um de nós, sem exceção de ninguém, o número de almas existentes neste planeta, cada uma delas é um ser contato em potencial. Cada um de nós, por mais ignorante que seja, por mais denso que seja, por mais que precise de banho de enxofre, eu não estou falando em banho de enxofre simbolicamente, estou falando banho de enxofre mesmo, na banheira. Por mais que precise disso, nós somos seres contatos em potencial. Vê que responsabilidade. Isto não faz bater um sininho assim na consciência da gente? Um sininho diferente? Esses conselhos, todos eles, podem ser receptivos a nós. Basta que a gente se mova. Basta que a gente se mova. Agora, não é só se mover teoricamente. É preciso se mover, o ser todo, se mover como vida, como ação, como intenção, como palavra, como gesto, como tudo. Temos que nos mover, porque ou os percebemos internamente, ou eles se farão ainda mais presentes, que o conselho Alfa e Ômega que eu citei estava em grande parte encarnado. E esses conselhos estarão cada vez mais receptivos à medida que a situação se agravar. E parece uma coisa inútil estar se falando disto. Mas nós estamos avisados, e não custa recordarmos, que vão se criar situações em que os nossos esquemas normais de vida, de defesa, de sabedoria, que os nossos esquemas normais não vão funcionar. Por mais que a gente tenha cuidado para que nada falte, como se nada fosse faltar porque a gente armazenou, né? Mas a nossa mente é assim. Então, por mais que a gente tenha feito o que nós fizemos de concreto, de astral, de mental, não basta, não vai bastar. O que vai bastar são aqueles nossos tesouros lá em cima, não aqui. Aqui nada vai resolver. Então, se você se adestrou a fazer muita coisa, isso não vai servir. Tudo aquilo que você acumulou aqui, mesmo de bom, não vai servir para essa situação. Serve para a vida comum, serve para a vida normal, mas não vai servir para esta situação. Nesta situação, o que vai servir e o que nós vamos dispor é o que nós fizemos lá, no nosso nível mais alto, que vai servir a nossa mônada. Está claro isso? Eu não estou falando simbolicamente, hein? Não estou falando simbolicamente. O que vai servir é a nossa mônada, aquilo que é o nosso tesouro lá em cima. E essa responde. E essa responde. Se nós poderíamos falar qual é o significado dos votos eternos, sendo eles um fato principalmente interno, embora eles se reflitam na nossa consciência e na nossa vida externa. Então, nós somos um ser complexo, não no sentido de complicado, porque somos complicados também, mas eu não estou falando disso. Estou falando da estrutura nossa real. A nossa estrutura tem vários núcleos. Então, nós temos núcleos em diferentes níveis, vários níveis. E nós temos um núcleo que seria o nosso núcleo mental, o nosso núcleo cardíaco, no qual nós nos dispomos a sermos fiéis ao plano evolutivo. Então, eu, nesse nível mental, cardíaco, eu quero ser fiel e eu faço o voto de ser fiel. Mas eu fiz este voto no meu nível mental, ou fiz este voto no meu coração. Ou eu posso fazer este voto um pouquinho além do mental. Então é outro voto. Eu então vou fazer um voto de fidelidade ao plano evolutivo, além do meu nível mental. Eu vou fazer este voto lá no meu nível espiritual. Isto é outro voto. Então o que é um voto depende. Depende em que nível você o fez. Então tem lá o nível espiritual e lá tem um voto. Se você faz um voto no plano mental e se você faz um voto no seu nível pessoal de personalidade, aquele voto tem gente que confia. Mas não sei se é confiável isto. Não sei se é confiável. Então o voto tem que ir sendo feito. Tem que ir sendo feito. O voto é um processo. E você vai fazendo os seus votos. Você não pode você fazer um voto num nível onde você não tem consciência nenhuma do que você é lá em cima. Você vai fazer o voto no nível em que você é consciente. E se você faz aquele voto, porque não são todos que fazem, a maioria não quer nem saber destas coisas, porque o voto é um compromisso. E aí você faz aquele voto no nível mais consciente que você puder. E se você vive realmente aquele voto, o próximo você vai fazer um pouco mais em cima. E depois mais em cima, e mais em cima, e mais em cima. Você faz um voto na alma, você faz um voto mais em cima um pouco, num subnível acima. Quanto mais este voto sobe e é refeito, mais ele é confiável. Agora, o que é voto eterno? Você vai fazendo os seus votos no nível em que você tem consciência. E você vai vivendo estes votos. Você não vai desmentir esses votos. Você vai viver realmente o voto que te cabe fazer. E aí, se você não desmente este voto, a uma certa altura você vai sentir necessidade de fazer outro voto. E que não é uma repetição do primeiro, porque o primeiro está feito e vivido. Então você vai sentir necessidade de outro voto. Aí você vai se confirmar num outro plano, num outro nível, num outro estado de consciência. Agora, quando é que tem votos eternos? Os votos eternos são quando a mônada confirma. Então, digamos que eu quero fazer um voto eterno. A mônada está fazendo comigo aquilo, porque eterno é só nela. Eterno é naquele nível. Então, a mônada deve estar fazendo aquilo comigo. E o voto é da mônada, não é meu. Aparentemente é meu. E aqui entra aquela frase que não sou mais eu que vivo. É aquilo que vive em mim. Então você vai fazendo uma série de votos humanos, mentais, de boa vontade. Você pode voltar atrás de tudo isto, sabe? Não se iluda. Se você não se cuidar muito, você volta atrás de todos esses votos. Tem gente que jura no pé do altar. Então aí, se nós estamos fazendo um voto, ou se já fizemos um voto, vivamos isto. Vivamos isto de corpo e alma, com o ser todo, porque aí vai ter necessidade de outro. E vai subindo isto, vai subindo. E a uma certa altura, vem o voto interno, o voto eterno. Este foi a mônada que fez. Porque eternidade é lá, não é aqui. Eternidade é lá. Voto eterno quer dizer, você desencarna duas, três vezes, mas você está com voto. Não é porque desencarnou que acabou o voto. Se foi mental, acabou. Porque o corpo mental se desfaz. Acabou o voto. Agora, se o voto foi feito mesmo, aquilo não se desfaz, aquilo é eterno. Toda a vida na sua consciência, aquele voto está feito. Você está com a união com o plano evolutivo. E dentro do plano evolutivo, você tem o seu lugar. Dentro do plano evolutivo, você tem a sua tarefa. Dentro do plano evolutivo, você vive a vida do plano evolutivo, não a sua. Eu não sei se vocês estão tendo a visão, porque não sei se estou me expressando corretamente, se vocês estão tendo a visão do quanto vocês precisam jogar fora para poder chegar nestas coisas. Do quanto vocês precisam se liberar para poder falar nestas coisas. E estaria na hora, hein? Estaria na hora. Não há mais tempo a perder. Nós estamos brincando de fazer o caminho, porque nós achamos que estamos num bom caminho. Claro que estamos num bom caminho. Para o padrão desta terra, é um caminho maravilhoso. Para esses padrões aqui, para esses padrões. Mas não para o padrão daquilo que vai transcender esta purificação da terra, esta transformação da terra. São outros padrões. Se a gente não faz o exame de consciência antes de adormecer regularmente, nós não conseguimos atinar qual é o nosso estado. Não conseguimos perceber em que estado estamos. Eu não estou querendo fazer um discurso negativo. Estou querendo fazer um discurso para vocês abrirem os olhos e se salvarem. Se salvarem de serem como todo mundo é. Porque como todo mundo é, não vai poder continuar vivo aqui. Olha, avisos não faltaram. Desde que vocês nasceram. Porque não é de hoje que isso está dizendo. Só que hoje se está dizendo de uma forma como se fosse acontecer daqui a pouco. Como vai? No tempo real já está acontecendo, viu? No tempo real, não sei se vocês têm visto fotografias de usinas nucleares, não sei se vocês têm visto essas coisas. No tempo real, isso tudo está acontecendo. Agora, nós vamos vibrar lá onde estivermos com a nossa conexão. Isto é, nós somos um aparelho, não? Temos um fio e uma tomada. Precisa ver onde é que pusemos esta tomada. Esperando que não seja aqui na Terra. Onde é que pusemos essa tomada? Porque é para lá que vamos. O que significa sonhar que se está cavalgando e sobre um cavalo que vai velozmente? Nestes sonhos simbólicos, o cavalo significa os nossos corpos. Cavalo significa os nossos corpos. Então há sonhos onde o cavalo significa o corpo físico. Em outros sonhos, o cavalo simboliza o físico astral e o mental, simboliza a personalidade. E por que que o cavalo simboliza isto? Porque no sonho nós estamos montados no cavalo. E o sonho vai nos dizer se nós estamos montados e conduzindo o cavalo, ou se o cavalo desembestou e nós estamos em cima dele. Por isso que o cavalo aparece no sonho. E aqui ele sonhou que estava cavalgando e o cavalo ia muito veloz. Quando a gente tem um sonho, precisa prestar atenção nos detalhes, porque eu não posso falar nada sobre este sonho. Ele precisava dizer se havia perigo que ele caísse do cavalo, ele precisava ter observado se ele estava com as rédeas segurando o cavalo, ele precisava ter dito se não tinha rédea nenhuma, ele estava ali e o cavalo correndo. Não posso dizer o que significa este sonho. Porque você sonha que está em cima do cavalo com as rédeas e o cavalo está indo onde você está, né? É uma coisa. Mas se você está em cima de um cavalo, ele, mesmo velozmente, porque ele está contente porque o cavalo era veloz. Precisa dar detalhes para isso. Senão como a gente vai poder estudar? Porque os nossos corpos precisam ser literalmente domados. Domados. Os nossos corpos estão num DNA completamente comprometido e totalmente superado para a necessidade da nossa consciência ter um corpo. Esse DNA é completamente inadequado para o que aquilo que está encarnado no corpo tem que fazer. Inadequado. Então nós temos que ter uma prática. Temos que ter uma prática de estar montado, e aí depende de quantas encarnações tivemos e o que fizemos nessas encarnações, não é? Depende do que nós fizemos. Hoje nós temos um cavalo onde a gente monta e ele vai. Pode ir até sem rédea. Mas isso tem que ser domado, literalmente domado. Como ele pode correr velozmente? Será aquele o ritmo dele? Vocês têm visto projeções de crop circles, não tem? E todos vocês já viram um crop circles que foi feito perto de um cavalo branco que está lá gravado na colina? O que será aquele cavalo branco, não? Cavalo branco. O que será aquele cavalo branco? Temos que perguntar. O que era aquele cavalo branco? Esses crop circles estão chamando atenção para um cavalo branco? Que cavalo é esse? Somos nós mesmos que temos que ser brancos, temos que purificar, temos que estar limpos? Ou que será esse cavalo branco? Aqui precisa, já que está num cavalo, porque se o corpo é cavalo, eu estou falando do sonho como se fosse nosso, de nós todos, né? Porque é um sonho por nós todos. E nós temos que estar montado neste cavalo, já que estamos montados, que ele não está sozinho, ele está nos levando. E precisamos ver qual é o nosso papel ali e como ele está conosco, esse nosso corpo, ou esses nossos corpos, ou esta personalidade, ou este ego. Para uns de nós, o cavalo é o ego todo. Para outros, é o corpo físico. Todos nós temos esta vida ilusória aqui fora, que para nada serve na realidade. Mas temos também uma vida simbólica. E temos uma vida interior. Temos uma vida interior, uma vida simbólica, e seria muito bom que a gente amasse esses símbolos. Que a gente amasse essa vida interior. Para poder ir se manifestando para nós. E para que a gente possa ir se unindo a ela. E que a gente possa estar vivendo em sã consciência dentro de nós. E que isto que a gente vive aqui fora seja uma coisa circunstancial, seja uma coisa que deve ter um sentido, deve ter um sentido. Mas depende do grau de amor, da qualidade de amor que colocamos em tudo isto. O amor é onipresente. O amor é a energia desse sistema solar. Mas depende de que amor se trata, né? Neste mundo, chegam a dizer que o ódio é o máximo de amor, ou que o amor e o ódio são a mesma coisa. Olha, é uma coisa, é um manicômio. Isto é um manicômio. Isto é um manicômio. Vamos ver se a gente tira o pé de tudo isto, não? Pelo menos um pé. Vamos ver se a gente levanta um pezinho assim.